Nosso assunto hoje é sobre captações de córneas. Olha, um gesto que atravessa a dor e floresce em esperança. Nos últimos 18 meses, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira realizou 63 captações de córneas, ajudando 123 pessoas a voltarem a enxergar. Vacaria tem se tornado referência nesse ato de amor e de generosidade. Cada família que diz sim à doação permite que a vida continue. E como forma de homenagem, recebe uma muda de jasmim plantada com carinho no jardim dos jasmins do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, um espaço de memória e gratidão. A cada flor que cresce ali, uma história renasce. E por isso que hoje a gente convidou, estão presentes aqui, o Wagner Almeida, que é enfermeiro, coordenador do centro cirúrgico, a Patrícia Risson, que é enfermeira, coordenadora clínica médica e cirúrgica, e a Morgana Americano, que é enfermeira, coordenadora materno-infantil, para que a gente possa falar a respeito desse assunto importante que são captações de córneas. A vocês, nosso bom dia, não é? Iniciar com a Patrícia aqui a respeito da importância do trabalho que é feito pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira nas captações de córneas, hein, Patrícia?
Bom dia a todos, bom dia Betão, bom dia ouvintes da Rádio Fátima. Então, a gente iniciou esse processo no hospital no ano de 2023, com preparação de equipes, cursos, e no ano de 2024 a gente começou efetivamente o processo de captação de córneas, com o apoio do Hospital Pompeia, do Banco de Olhos de Caxias do Sul. A gente iniciou esse processo em 2024, e como tu mesmo falaste, conseguiu a captação de 39 córneas, né, no ano de 2024. E agora em 2025 a gente já está com 24 captações, né?
Totalizando 63, né?
Exatamente, em 18 meses. A gente costuma muito ouvir falar de doação de órgãos em grandes centros, né? Mas a verdade é que ações como essa também já estão acontecendo aqui na nossa cidade e dentro do nosso hospital. Isso mostra que existe uma mobilização acontecendo, mas é muito importante ainda saber que por trás de cada uma dessas doações teve uma família que num momento de dor teve empatia, generosidade e disse sim, né? Nosso papel como hospital é cuidar, mas também informar, acolher, orientar. E esse bate-papo aqui na rádio é parte disso, levar essa informação para que mais pessoas saibam como é possível ajudar. Uma das principais razões pela qual a doação não acontece é a negativa da família, né? E a gente entende que é um momento de dor, é um momento de luto, de fragilidade, mas é tão bonito a gente poder expressar isso para as pessoas, sabendo que com aquele sim da família, mais duas pessoas vão poder voltar a enxergar, a ter mais esperança, né? A voltar a fazer atividades diárias e voltar a ter uma vida normal, né? E há um tempo atrás se pensava que precisava existir algum cadastro, algo assim para doação de órgãos, e na verdade não. O que se precisa é somente uma conversa com a família, porque no momento da decisão quem vai definir é o familiar, né? Não existe cadastro, não existe documento. Existe uma conversa com a família e no momento da decisão a família vai optar por essa doação ou não, né? Se alguma vez a pessoa já conversou sobre isso com a sua família, é mais fácil naquele momento de dor, mesmo assim a família aceitar a doação e estar ajudando outras pessoas, né? Mas se esse assunto nunca foi tocado na família, é mais difícil naquele momento de dor a família aceitar. Né? Então, o nosso apelo é para isso, é para que as famílias conversem sobre esse assunto em casa, né? Sobre as pessoas esclarecerem que desejam, que têm o desejo de ser um doador, né? É importante a gente falar aqui também que a doação de córneas, né? A captação de córneas, ela não precisa ser uma doação através de uma morte encefálica, tá? Que a grande parte das doações de órgãos, o paciente precisa ter um óbito por morte encefálica, isso torna o processo um pouco mais difícil. E a doação de córneas não, ela pode ser por a maior parte dos óbitos a gente consegue fazer a captação de córneas. Então, ela facilita esse processo. E mesmo assim, a gente tem muitas pessoas na fila, né? Porque o que a gente precisa é da positiva familiar nesse momento, né?
As pessoas, para receber uma córnea, elas precisam estar numa fila, precisam se inscrever. Como é que participa disso aí? Quem é que fala de vocês três? Wagner e também a Morgana. Quem é que fala? Como é que é a situação aí?
Bom dia, então, ouvintes.
Bom dia,
Fátima. Precisa, né, entrar na fila de espera, né, em decorrência aí de uma instrução médica, né, uma avaliação médica. E aí a gente vale lembrar aqui para a população em geral, né, de que a córnea ela pode ser doada por pessoas de diversas idades, tá? E a compatibilidade sanguínea entre doador e o receptor, ele não é um fator determinante para esses casos, né? O que vai aumentar significativamente a proporção dessa doação, né? Porque muitas vezes a questão de doação influencia, né? Ter a mesma tipagem sanguínea, né? Nesse caso específico da córnea, não é um fator determinante, tá? O processo todo, então, ele é realizado pelo banco de óleos, né? Que são responsáveis, então, pela captação, pela avaliação e pela preservação e distribuição dessas córneas, né, para centros onde vai ser realizado o transplante. É, a gente faz aqui a nossa captação. De uma doação, os principais tecidos que são captados dessa córnea, né, são três. São a córnea, propriamente dita, são a esclera e são as células tronco do limbo, né? O que que é a córnea? A córnea é aquele tecido principal, né, o mais conhecido, certo? A gente fala do nosso globo ocular, mas a córnea, então, ela vai ser a lente, aquela parte que é a janela do nosso olho, né? Ela vai devolver, então, a visão a pessoas com cegueira ou com deficiência visual grave, certo? Causado, né, por doenças como o ceratocone, o leucoma, distrofias de córnea, né? E aí, afins. A esclera é aquela parte branca do olho. Então, a gente falou da córnea, que é a lente, né? Que seria a janela, a nossa visão. E a esclera é a parte branca do nosso olho. Essa parte, então, ela é utilizada para recobrimento de implantes, né? Em cirurgia de glaucoma também. Reparo de perfurações, né? E cirurgias plásticas oculares. E a célula tronco do limbo, ela é uma célula que fica entre a córnea e a esclera, né? Essa célula, então, ela tem a capacidade de renovar e manter essa superfície da córnea saudável. Então, a gente pensa dessa forma, né? A gente pensa somente no globo ocular, no total, né? Mas esse globo ocular, então, ele nos dá vários benefícios. Não somente a córnea, mas também a esclera e o tronco do limbo, que são as células-tronco que vão revitalizar todo esse processo.
Bom, eu queria saber também com a Morgana Americana, que é enfermeira, coordenadora materna infantil, não é? Se existe contraindicações para uma pessoa para participar de captações de córneas, como é que é isso aí?
Bom dia, ouvintes, bom dia, Betão. Sim, a gente tem uma lista de contraindicações aonde não é aceito a doação de córneas, né? Então, pacientes com inferior a 2 anos de idade e superior a 80 anos, falecimento de causas desconhecidas, não pode fazer a doação, diagnósticos de hepatite HIV, pacientes com morte de sepse, linfomas, leucemias e glioblastomas, mieloma múltiplos, encefalites viral ativa, encefalites de origem desconhecida, Parkinson, Alzheimer, esclerose, demência, endocardite bacteriana e fúngica ativa, pacientes que internam com isolamento de germe multiresistentes também não pode doar, pacientes que fazem hemodiálise com doenças renais crônicas, pacientes com síndrome respiratória aguda grave e pacientes que fazem viagens nacionais ou internacionais para áreas de transmissão elevadas. Então, essas são a lista que a gente tem de contraindicações para doações.
Né? Bom, como é que o Hospital Nossa Senhora da Oliveira está analisando, está avaliando a lista de espera? Como é que faz a avaliação da lista de espera aí?
Na verdade, a gente não tem contato com a lista de espera. A gente sabe, né, o número. Hoje, atualmente, a gente tem 1.217 pessoas no Rio Grande do Sul aguardando um transplante de córneas.
No Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, tá? Então, essa fila, ela é organizada pela Central Estadual de Transplantes. A gente responde diretamente ao Banco de Olhos de Caxias do Sul. Então, o nosso fluxo funciona da seguinte forma, né? O pessoal de Caxias vem até a Vacaria, realiza a captação de córneas. E eles levam a Caxias do Sul, lá eles fazem análise do tecido. E eles entram em contato com a Central Estadual de Transplantes, que eles fazem um cruzamento de dados. Através dos primeiros pacientes ali da fila e dos dados, das características, né, daquele paciente, de exames, de tudo mais, é feito um cruzamento de dados para ver onde vai ser a maior compatibilidade, e daí então se levanta o nome do doador.
Porque eu posso ser um doador aqui em Vacaria, não é? Mas o transplante, né, ele vai para uma pessoa
de outra cidade,
não é? Porque ele vai para uma lista central, não é?
Exato. E do Rio Grande do Sul, num primeiro momento.
Sim.
Se caso não tiver compatibilidade de nenhum paciente aqui do Rio Grande do Sul, esse tecido é oferecido para a Central de Transplantes Nacional daí.
A importância, não é, de ser um doador, hein?
Muito. Né? A gente pode auxiliar aí diversas pessoas que estão, né, necessitando nesse momento de um auxílio, teve a perca da visão, seja ela da forma que for, mas as pessoas, né, estão aí aguardando, né? Tu vê a fila, 1.217 pessoas, somente de córnea, né, dado do estado do Rio Grande do Sul, né? Fora outros dados, né, a nível nacional.
As pessoas que tiveram um problema, que precisam de um transplante, eles podem ir ter contato com o Hospital Nacional do Oliveira e dizer, olha, eu preciso disso aí, ou tem que ir direto na central?
Tem que ser através da central. Até aconteceu já situações conosco lá no hospital, assim, de um pai que foi a óbito e foi solicitado, né, se aquela família gostaria de fazer a doação, e a filha estava na fila para o transplante, né? Mas não existe isso, né, de uma doação direta, né? Tudo passa pela Central Estadual de Transplantes, e é o cruzamento de dados que vai definir quem vai ser o receptor daquele órgão, né? Isso para córneas e também para outros órgãos, né? Aqui em Vacaria a gente faz somente a captação de córneas, por enquanto, né? Mas os demais órgãos acontecem também desta forma.
A gente então tá aqui para deixar as pessoas esclarecidas, né? Conversar com seus familiares, tem essa conversa em casa. Claro que a gente nunca quer entrar nessa conversa, mas é importante tu ficar ciente da sua decisão, da família, na parte da doação, né, de córnea. Então, assim, vamos, né, ficar ciente que é importante a doação. Então, doe córnea, seja a razão de alguém voltar a enxergar o mundo com esperança. E é um gesto de amor. Você pode devolver o brilho nos olhos de quem só vê escuridão.
É somente realmente quem passou por essa situação, que tem um familiar que precisa, não é? Sabe da importância de conseguir uma doação. Importante realmente. Esse é o relato que vocês fazem aí.
É, exato. Hoje a gente tem, das entrevistas realizadas no âmbito hospitalar, mais da metade delas a gente tem uma negativa familiar, né? Então, pacientes que estariam aptos para doação, a família não aceita no momento, né? Então, esse número hoje nosso é bem expressivo, a gente auxilia de maneira bem significativa, assim, o Rio Grande do Sul, mas ele poderia ser ainda melhor. Então, né, esse é o nosso objetivo aqui, tá conversando.
O objetivo realmente é a família, não é? Conversar entre os familiares ali para que seja um doador realmente, não é?
Exatamente, para que esse assunto entre em pauta familiar, né? É claro que a gente nunca gosta de pensar nesse momento, mas é uma atitude de amor, né? Tá conversando com a família, falar assim, em algum momento acontecer algo comigo, eu gostaria de ser doador. O fato da família saber desse desejo, no momento da decisão, já vai facilitar muito esse processo, né?
É importante, então, ressaltar também, né, que muitas condições não impedem a doação, né? Porque a gente sabe que tem essa conversa no âmbito familiar, né? Surgem as dúvidas, né? Por exemplo, pessoas que usavam óculos ou lentes de contato, né, que tinham miopia, hipertropia, astigmatismo, catarata ou glaucoma, né? São alguns exemplos cotidianos, né, que a gente vê por aí, podem ser doadoras, tá? Desde que suas córneas estejam saudáveis, É isso, então, é um fato que às vezes surge a dúvida. Bom, eu usei óculos a vida inteira, não posso doar. Não, você pode doar, né? Tudo isso depende de uma avaliação.
Importante realmente esse assunto aqui, captação de córneas, captação de córneas, né? É uma pena que o nosso espaço está chegando ao final já aqui, 9:39, 9:39, não é, Caio? E o que vocês podem, em 30 segundos, cada um de vocês aqui, complementar, fazer uma mensagem realmente para que as pessoas conversem entre as famílias? Deixa eu conversar aqui, iniciar pela Morgana aqui, ela que nos, uma mensagem aí para os familiares, o que pode dizer?
Então, assim, converse com seus familiares, porque na hora da conversa que o hospital tem com a família, as únicas pessoas que podem dizer o sim são cônjuge, né, marido ou mulher, ou união estável comprovada. Não pode ser só aquele familiar que mora junto, tipo, somos casados, mas não tem a união estável comprovada. Mãe, pai, filho, irmãos, avós, neto, tutor legal ou comprovado, ou tutor legal comprovado em cartório e autorização judicial comprovada. Essas são as pessoas que podem dar um ok para nós.
30 segundos aí, Patrícia.
Então, deixamos a mensagem, né, que o mais importante é conversar com a família. Basta falar em vida, eu quero ser um doador, que isso já vai ajudar muito, porque no momento em que a equipe médica conversa com a família, ela já vai saber o que a pessoa queria, né? E isso faz toda a diferença. Além disso, é muito importante também que a comunidade se envolva, compartilhe a informação correta, tire dúvidas, converse com os amigos. E é claro, quem quiser entender melhor como funciona a captação no nosso hospital, pode nos procurar. Estamos à disposição para explicar melhor, acolher e orientar.
Wagner,
lembre-se, a sua decisão pode fazer toda a diferença, né? Na vida de até duas pessoas. Converse com a sua família sobre o seu desejo de ser um doador, informe-os sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e como ela pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas.
Então, ok, eu quero agradecer aqui a presença do Wagner Almeida, que é enfermeiro coordenador do Centro Cirúrgico, da Patrícia Risson, que é enfermeira coordenadora clínica médica e cirúrgica, e da Morgana Americano, que é enfermeira coordenadora materno-infantil do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Nós abordamos esse importante assunto, são as captações de córneas. Converse com seu familiar a respeito desse assunto, captações de córneas.